Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Whoso pulleth out this sword from the stone and anvil is the true born king of all Britain.
Estamos de volta com, se não me falha a memória, número 19. É isso mesmo. Hoje, aqui rolando para continuar com a nossa série de pianistas e tecladistas, o meu amigo Rick Wakeman.
O cara.
A humilhada.
Ouçam. O homem dos... Ele tinha teclado pra cacete, né?
É.
Boa. Olá, tecladinho, sobe esse som. Bacana. E aí, Robson, o que nós temos a falar? O que é esse álbum que nós estamos ouvindo aqui?
Esse álbum vamos começar a discutir agora, né? Por que você escolheu esse álbum, pô?
Não,
vamos lá. Rick Wakeman, rapidinho. Rick Wakeman, quem que é? Um tremendo tecladista inglês.
Inglês.
Né?
Tocava onde?
Num grupo pouco conhecido.
Isso.
Um grupo chamado Yes.
Yes, exatamente.
Né? Os Papas do Rock Progressivo. Ele participou da segunda formação, que é a segunda linha.
Na minha opinião, ele não é o Papa, o Yes.
Do rock progressivo?
Eu sou Emerson Lake and Palmer desde criancinha.
Mas até o Emerson Lake and Palmer fala que o Yes é o papo do rock progressivo. Não, mas eles são modestos. Mas eles, o Rick Wakeman participou da segunda formação do Yes, a formação clássica. Bill Bruford na bateria, o melhor baterista.
Uhum.
O John Anderson no teclado sempre, o Fish, o Chris
John
Squire.
Anderson no teclado?
John Anderson tá cantando, desculpa, falei. Idade.
Os neurônios, é
Chris Squire no baixo, The Fish, né?
Uhum.
O maravilhoso Steve Howe na guitarra e no violão e faz aquele solo Mood for a Day, que a gente já explorou no programa.
Uhum.
E Rick Wakeman destroçando nos teclados. Mas em 73.
Aquele álbum que nós mostramos era o Rick Wakeman no teclado, o Fragile?
Sim, era ele. O Fragile. Né?
Uhum.
E aí o Rick Wakeman foi uma carreira vitoriosíssima, carreira solo, onde ele lançou três álbuns seminais.
Três álbuns.
Jornada no Centro da Terra.
Journey to the Center of the Earth.
As Seis Esposas de Henrique VIII.
Isso, toma merda.
E Mitos e Lendas do Rei Arthur.
Que é esse que nós estamos ouvindo.
Que dos três é considerado o pior, Zé. O mais fraco da
trilha.
Toda a crítica
nenhum.
Especializada.
Essa coisa de é considerado.
É assim, ó. Eu tenho que admitir que você tem que ter muita coragem pra sustentar uma opinião isolada como essa.
Não.
Porque todo mundo.
O pior é o de Henrique VIII.
Mas.
É o pior, mais chato, cara.
Falou assim, que esse ou o Jornada do Centro da Terra são os melhores, assim, que o Rick Wakeman não conseguiu fazer nada depois.
Não, o Jornada do Centro da Terra é espetacular. Eu só não o coloquei, ou trouxe, porque é tão manjado.
Uma escolha óbvia.
Exatamente, é tão manjado.
Então, Zé, mas nós falamos com garotos, com meninada, eles precisam conhecer às vezes obviedades,
tá bom,
né?
Um dia vocês ouçam o Jornada do Centro da Terra, olha, vai por mim, a história do Rick VIII é fria. Serviu para fazer vinheta da Rede Globo nos anos 80. Tem umas músicas que serviam de vinheta de abertura de programa da Rede Globo.
Mas já usaram o Rush pra fazer a abertura do MacGyver e o Rush não é uma porcaria por causa disso.
Não.
Esse álbum,
dizendo,
né?
Nem tô dizendo. Pink Floyd foi Jornal Nacional.
Isso.
A abertura do Pink Floyd. Não é esse o problema. Mas é que é chato.
Fraco.
Esse é bacana.
A gente tá discutindo aqui, mas a gente tá falando dos três melhores do Rick Wakeman. Então, o pior dos três melhores...
É melhor que o Guilherme Arantes.
Tá entre os 10 melhores.
É melhor que o Guilherme Arantes, né? É verdade.
O Guilherme Arantes, ou conhecido como
O quê?
O Washington Oliveto.
Saindo do cativeiro, né? Não, isso hoje.
Né?
Pra quem ouviu.
Mas é um tremendo álbum, vale a pena ouvir e comentar sobre.
Exatamente. Esse daqui, por exemplo, é a lenda do Rei Arthur, né?
É, começa tendo a citação, né? Porque o que acontece, assim, até pegando essa viagem...
Fale sobre a lenda do Rei Arthur. Não,
vamos até pegar essa viagem tua pra Londres,
é.
Porque assim, é, toda Roma...
Tá rendendo essa viagem? Deixa o problema.
Não, vai render mais ainda.
Que beleza.
Falta de assunto, a gente vai tuchando.
Falta de assunto, a gente soca a viagem.
Mas o que aconteceu? O Reino Unido, né, antes da sua invasão germânica em 1088, olha como foi bom o aluno de história.
Precisa, né? É absurdo.
Antes eles eram.
Depois
na verdade,
vem os e-mails falando que você falou tudo besteira, mas.
Não, essa é vestibular.
É verdade.
É verdade, 1088. Antes eles eram o quê? Do Império Romano. Tanto que Londres vem de Londinium.
Londinium.
Porque era um posto avançado distante de Roma. Era o posto mais avançado.
Entendi. Ali, né?
Mas daí os germânicos vieram e tomaram. E essa luta para tirar o Império Romano e os germânicos, daí começa a nascer várias lendas. Aí tem os celtas, os ógdos, umas coisas assim, né? E aí surgem essas lendas. Tinham que criar uma lenda para unificar o povo.
Sim.
Então essa lenda, esse mito que unificou a Bretanha é a lenda do Rei Menino, o Rei Arthur.
Sim.
Né? Que é... Eles, assim, tava dizendo uma lenda que o cara... conseguisse tirar uma espada sagrada, que é a espada Excalibur. Cravada na espada de Andrew, que ela tava cravada.
Uma bigorna.
Uma bigorna, aliás, isso. Quem conseguir tirar isso, ia ser o rei. E todos os cavaleiros fortes
tentavam.
Aí foi um moleque lá, pegou, era esse o problema? Tirou a espada e ele foi proclamado o rei da Inglaterra.
Perfeito.
E qual foi o trabalho dele? Unificar o reino, fazer realmente existir um reino unido. Que não tinha, eram várias tribos, né? E aí essa é a lenda do Rei Arthur. Aí eles vão falando de Merlin, Guinevere, e por aí vai toda a história. Eles
Galahad.
Vão contando. Galahad.
Tem todo pessoal aqui.
A falta que eu sinto, eu acho que é... Não, tem Percival também. Eles estão falando de todos, né? Da
tem Percival, tem?
Tem. Que foi o que encontrou o Santo Graal, né? Com o coração mais puro.
É, a lenda de Percival.
Galahad era o mais fiel, né?
Então, Lancelot.
Lancelot é o cara que furou os olhos do homem, né?
Como que é isso?
Porque tem história que ele ficou com a mulher do Rei Arthur.
Ele pegou a Guinevere, é isso?
Chegou assim, vem cá, vou te mostrar uma coisa aqui. Mas...
Pega na espada.
Mas não dá pra ser de dia, tem que ser à noite.
Sim.
Né? Você só enxerga à noite.
E aí ele...
Aí furou os olhos do Rei Arthur. Né?
Aliás, você tem uma música que eu quero entrar aqui na sequência do Arthur que chama Guinevere.
Ah, lindo.
Que eu acho que é lindíssima, cara. É um...
Não é a minha preferida, mas é bacana. É bacana.
Mas olha que bacana esse pianinho. Uma coisa, uma música clássica.
Lembra Clair de Lune?
Clair de Lune?
É.
E quem é?
Beethoven.
De Beethoven?
Lembra essa coisa.
É?
Bastante.
Talvez até seja, quem sabe.
Vou ter uma chupada ali, né?
Uma chupadinha inicial, porque ela para e começa. Quer ver? Aqui.
Dum, 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 dum. É lindo.
Dá uma paradinha.
Paradinha do Pelé, antes de bater a falta, né?
Uma paradinha longa, você vê. O que a gente tá falando aqui não começa, pô. Né?
Aí, agora, ó, olha lá, agora veio.
Ó.
Olha.
Tá lindo. Essa mão. Isso é bonito, é lindo pra caralho. Tá?
Lindo.
Muito.
Esse tecladinho que não existe mais hoje.
Não existe mais, né, cara?
Esses bugs, esses sintetizadores. Agora tudo parece trilha sonora de casamento, né?
Tá.
Incrível.
Ó. Essa mistura de tecladinho com piano, coisa e tal, dá um. Deixa eu ver. Bonito.
Só um detalhe, não é o Rick Wakeman que canta, tá?
Não é ele.
A voz dele
é nada.
Nossa, quando você pega um gato morto e bate, e volta à vida e começa a miar, é o Rick Wakeman falando. Voz esganiçada, não rola.
Mas a música é dele.
Tudo dele.
Letra
arranjos.
Dele, tudo.
Isso. Tem uma contribuição de um letrista que eu não leio o nome. Alguém fale aí, quem algum ouvinte.
O engraçado é que os três discos dele eram meio aulas de história, né?
Sim, sim, totalmente.
Você tem a Lenda do Rei Arthur, daí você teve a...
Seis Esposas de Henrique VIII.
E teve o...
Depois do Rei Arthur, depois da Jornada Sendo da Terra?
Jornada Sendo da Terra.
Teve Júlio Verne, A História Real, aí uma lenda, um mito. Ele foi depois pra uma coisa meio... 1984, George Orwell, tem um álbum dele também que faz essa leitura. Então ele sempre caminha com a literatura, assim, acaba sendo uma aula bacana de tudo, né?
É bacana.
A começar de música, né?
Aula bacana. É uma pena, bom, porque agora com CD, agora com MP3, menos ainda, então... É. Mas eu lembro o seguinte, o álbum do... Acho que o Jornada do Centro da Terra... O álbum mesmo?
Sim, os encartes.
Uns encartes maravilhosos, né?
Quando você abria, tinha ele no meio dos músicos, num negócio de lava. Uma coisa linda.
Porque,
linda,
na verdade,
linda.
Era a Royal Philharmonic Orchestra, né?
Isso.
Ele contratou pra fazer um show que era dentro de um lugar meio louco, não era?
É, isso eu já não sei onde foi o show.
Pelo menos a capa do álbum. Era isso, eles estão numa caverna, cara, muito louco o negócio.
É assim, essa coisa fez ele perder muito dinheiro também, porque ele queria fazer um show conceitual, não só o álbum conceitual. Então, por exemplo, os Mitos e Lendas do Rei Arthur era uma coisa, era um musical, que tinha até patinador, era meio Holiday on Ice do rock. E ele perdeu dinheiro pra cacete com esse álbum.
Sim.
Deu uma queda de grana e de tudo, porque não foi bem esse álbum de vendas. Né? Ele veio bem com o Jonas da Terra, Henrique VIII, tal. Chega aí, dá uma queda.
Na verdade, eu lembro. A minha apresentação ao Rick Wakeman foi o Jornada na Oceano da Terra.
Acho que todo mundo, né, começou com o Jornada.
Eu falei, puta que do cacete. Daí eu vi o Rei Arthur.
Uhum.
Nossa, que bacana. Daí comprei o Rei Arthur. E tinha uma amiga minha que tinha o bendito do
Seis Esposas do Henrique VIII.
Mas era tão mais chato, Robson.
Ah, tem carteirinha.
Era muito mais chato.
Coisas lindas.
Olha lá,
tem que ouvir mais vezes. Olha esse tecladinho. Vai ser o 70 assim lá longe, né? Ó. Humilha.
Paradinha.
Uma guitarrinha pra atrapalhar, né? O cara tá recebendo salário, faz um solo aí, depois volta o Rico Eco.
O arranjo do cara era primoroso, né?
É bacana.
Agora
parece.
Volta ele, olha lá. Mete o mugzinho dele lá.
Cara,
ele vivia rodeado, né? O engraçado é ele é cênico demais, né? A
totalmente,
dele.
Totalmente. E gosta de uma breja.
É mesmo?
Gosta de uma cerveja. Nossa, foi pro hospital direto. Proibido de beber hoje.
É mesmo?
Proibido.
Mas com quantos anos tá o Rick Wakeman?
O Rick Wakeman, ele tá chegando a uns 60. Fácil.
Proibido de beber hoje, vai manso aí, que eu também já tô num. Tá meio perigoso. Não gostei da história.
Não, tá proibido, coisa.
É.
Mas assim, tem uma coisa, ele teve um colapso nervoso antes das gravações do Rei Arthur, por pressões de. Que ele já tava assim. Aquela planilha de custo,
né? Já tava na casa do cacete, é isso.
Então, assim, o álbum quase que não sai, na verdade. Saiu assim, tem coisas que foram gravadas de prima, sem muito
Porque não.
E assim.
Tava quebrando.
E o medo dele se configurou, na verdade. Foi um fracasso, assim, do que ele esperava, do que foi investido, né? Ele
não não voltou mais nem a pau, né?
Não. Tanto que assim, ele depois até conseguiu ganhar uma grana, mas não foi mais. A carreira dele sempre ficou na sombra desses três primeiros álbuns, né? Desses dois primeiros álbuns.
Sim.
Na verdade. Na verdade, assim, esse álbum não teve o sucesso que merecia, apesar de falar assim, não é tão bom quanto os outros dois anteriores, mas é um tremendo álbum que merecia um reconhecimento melhor.
Pô, até que enfim, né? Você falou, né, Robson?
Tremendo álbum.
Você falou pior.
Vamos no Lancelot.
Lancelot, que o Lancelot foi o cara que...
Furou o zóio.
Olha lá.
Ah, esse somzinho é bacana.
Ah, é bacana, viu? Agora ele repete.
Teatral. Aí vem o cavaleiro, com
faz,
a espada. Faz. Pega o Guinevere e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa.
Olha lá.
Não, o tecladinho, olha o tecladinho.
Agora. Não.
É demais. Faz um caminho de rato, né? Com
o som. É engraçado, o cantor, eu fico imaginando o cantor. Esse é o famoso ninguém, né? Esses cantores do. Né? O cara vai, canta, a voz dele é coisa. Mas quem é esse cara, meu?
Não, o tipo de cara que quando morre, nunca aparece o nome assim. Morre o cantor do álbum do Rick Wakeman.
Não, né? É
sempre citar. Cola a biografia do cara no cara maior, né?
E você sabe se é um cantor só dos álbuns todos? Ou assim?
Não, e tem vários personagens aí, né?
Não, claro.
Né? Mas assim, não, ele ia variando. Tanto que o Jornada, só pra confirmar aquilo que a gente falou do Jornada Sendo da Terra ser o álbum que foi sombra na carreira dele,
sim,
que ele regravou anos depois as mesmas músicas e chamou Ozzy Osbourne pra cantar, Bonnie Tyler, os caras nada a ver, né? Assim, vamos tentar.
Dá uma força aí, moçada, é isso?
É. Mas perdeu o encanto, fica aquela coisa de boate de dia. Sabe quando você dorme na boate e acorda?
Boate de dia, é muito bom.
Aí você vê, pô, não é nada disso. Isso, quando eu cheguei, ela tava. Você acorda e ressaca na boate, putz, esse estofo aqui, esse veludo aqui é
coisa
ruim,
podre, né?
Ah, essa mulher não era mulher, né? Então aí já fica. Então perdeu-se muito o encanto, né?
Muito bom.
Mas olha, maravilhoso isso.
Olha lá. Volta o tecladinho.
É, o cara. Mas tem uma coisa sobre essa capacidade dele, esse virtuosismo dele. Vou calar minha boca, manda. Um sambinha.
Sambinha.
Entra inglês. Lápis Sargentelli.
Samba inglês.
Mas o Rick Wakeman, a bebida acabou afetando no decorrer o virtuosismo dele. Vou te falar por quê. Tem um programa em TV a cabo. São os japoneses que ficam fazendo. Um programa de humor que o Pânico até. Tal de Banzai.
Sim.
Né? Então tem umas coisas que assim. Põe dois cantores famosos que estão num momento não muito bacana. Assim, vamos fazer roleta russa de ovo. Então são seis ovos, só que eles já drenaram a gema e a clara. Sim. Só vê o ovo, mas você não sabe qual que tá cheio e qual que tá vazio.
Ai, cara.
E assim, você pega. Então você vai pegar o primeiro ovo e vai dar na testa do cara. Ah, tá vazio! Aí, uma hora que o outro leva com o ovo na cara, fica com o cara toda melada. Então é esse tipo de programa.
Coisa maravilhosa.
E um deles.
O Rick Wakeman foi nisso?
Foi nisso, o que eu já não acho legal.
Que isso?
Colocaram ele num teclado e colocaram um outro tecladista e uma bandinha, Level 42. Uma bandinha de merda. Assim, vamos ver quem faz as oitavas mais rápido. Falei, fácil. E é um programinha que você pode apostar, né? Rick Wakeman ou XPTO? O cara ganhou do Rick Wakeman, cara. Eu fiquei tão deprimido com isso.
Que isso?
Quero fazer uma escala. Quatro escalas, né? Do grave ao agudo. Tinha que seguir uma sequência com o dedo. E o cara não conseguiu, perdeu pro cara. Eu fiquei tão deprimido, cara.
Nossa, meu.
Então, mas tudo bem. Mas ele é do cacete.
Não devia ter se exposto, né?
Não devia.
Tem que
ganhar
de Pelé, imagina. Né? Imagina hoje o Pelé. Jogando bola. Para lá e deixa. Fica o que gravou. Quem viu. E um abraço.
Não, o Pelé falando também tem que tomar um pouco de cuidado, né?
O que falando?
Como diz o Ronaldinho, o Romário, né? Calado, Pelé é um poeta.
Calado, Pelé é um poeta, né? Não, mas eu tava falando de envelhecer e tal. Eu lembro que eu vi na casa de um amigo meu um DVD de um show do Rick Wakeman em Buenos Aires. Uhum. Ele e o filho.
É verdade, bem lembrado.
Dando uma força aí pro filho e tal, não sei o que lá. Ele vinha de uma capa branca.
É.
Ele tava o próprio mago lá do Senhor dos Anéis,
sim,
né?
Sim.
Então, ele vinha com aquela capa e começava a tocar e tal. Daí o filho entrava e não tocava porra nenhuma, obviamente.
E
ele tentava dar aquela força e tal, mas foi um.
É, fogo, cara.
Deve ter sido uma coisa de 2002, por aí.
Tentar dar força. Moleque, imagina, ser filho do Rick Wakeman, como o cara. Pensar na possibilidade de querer ser tecladista.
É tudo que ele não devia ser era tecladista.
Faz outra coisa, cara, exatamente. Que vai ficar bonito.
É.
Só não se coloca nesse raio de comparação que você tá frito.
É, o Edinho,
cara.
Foi ser goleiro do programa.
É, lógico. Tá ali. Agora, falando de Rick Wakeman velho, vamos ouvir a música agora, Merlin the Magician.
Merlin the Magician. Vamos
que é o tutor do.
Se não me falha a memória.
Ó. Um arranjo bacana, ele incorporava, né, cara?
Não. Como você falou, era uma aula de história. Você ouviu o álbum, você.
Exato, você conhecia a lenda.
É uma maneira legal de você passar as coisas.
Eu lembro, acho que quando eu era moleque, eu lia. Conheci esse álbum com 15 anos de idade. Eu pensei, acho que eu tinha acabado de ler o Além do Rei Arthur e tal. Foi uma bacana.
Não, não, e você ouve Scali, você assiste Excalibur e vai ver esse álbum, é tudo, cara. É tudo.
Ó.
Oh. O negócio é bacana.
Cravo.
Uma coisa, esse resgate cravo, dos instrumentos, o cravo, né?
Isso não é piano nem teclado, gente. Isso é cravo.
É.
Talvez
esse
não.
Esse sonzinho meio. Um você mas... tá ouvindo atrás do piano ali, ó. Meio metálico, é o cravo.
É, cravo.
Que é um pianinho, só para as pessoas que não sabem o que é cravo, vão pensar que é cravo da Índia.
Isso.
É, o cravo é um piano menor, né? É, com as notas mais abafadas, tem som metálico, ele tem menos sustentação e não tem pedal. O piano foi a grande revolução, porque ele tinha mais sustentação. Você podia sustentar a nota pelo pedal embaixo, né? Era mais bojudo, né? Então o piano é a evolução do cravo.
Seria daí o nome piano forte do piano?
Piano forte, na verdade, é a maneira de você tocar. Assim como tem essa indicação em partitura, você tocar mais forte, mais vigoroso, né? Mas, por exemplo, a evolução do piano, do cravo pro piano, se deu com o Bach. O Bach fez uma série de estudos chamado Cravo Bem Temperado.
Sim.
Que até hoje é usado para quem vai começar o piano, eles começam com o cravo bem temperado do Bach.
E por isso que as pessoas usam o cravo como tempero. Hã?
Oh,
não?
Oh.
Deve ser
por... Campeão mundial dos trocadilhos! É, tá inaugurada a série.
Vamos
agora. Sir Galahad é a minha preferida, cara.
É a tua preferida?
É, a minha preferida é Sir Galahad. Apesar que seu.
Mas ela tá no Merlin, que o Merlin tá meio.
É, o Merlin tá. O Merlin já passou da idade, né?
Vamos ver o Sir Galahad.
Tá meio pé arrastado. Vamos lá.
Se não me falha a memória.
Ele toca?
Ele retoma o finalzinho. Isso. Como elas estão em sequência, ele começa essa música, fechando com aquela outra, lembrando da música anterior, aí vai. Como se fosse uma suíte, né?
É, isso é legal, os discos dele, né? Eu lembro o seguinte, que a gente não via, por exemplo, no Viagem ao Centro da Terra, uma coisa que me encantava naquele disco, assim, que você olhava pro LP. Você não via a faixa.
Isso,
você
demais.
Não via a divisão de faixa.
Isso,
entendeu?
É lindo, isso é lindo.
Então
lindo.
Você não sabe onde começava uma coisa e terminava outra. Era bem engraçado isso daqui. Você olhava pro LP assim, pô, mas onde começa uma música? Você não via, é tudo emendado o negócio.
É, explica pro molecado o que era isso, Zé, o vinil. Como é que funcionava
vinil,
a coisa?
É, porque na verdade o vinil, assim, você olhando para o vinil.
Vinil era uma bolacha preta, era um discão. Era um CD preto.
Quem sabe, cacete,
explica,
vinil.
Explica, né? Tem garoto de 19 anos ouvindo o programa.
Vinil, CD preto grandão.
Isso.
Né? Pergunta pro teu avô. Então lá, as faixas, na verdade, cada música ocupava uma faixa, porque lá. Existia como se fosse. Ah, como CD, pô. Que você vê queimar o CD.
Sim,
se você olhar assim de lado. Só que no vinil era mais visível.
É. Eram como riscos, assim, numa pista de atletismo. Eram
meio,
raias,
olha
né?
Uma coisa meio Rita Lee, ó.
É.
Né?
É o Tutti Frutti copiando.
É, né? É verdade, olha lá. E o.
É.
E daí tinha umas faixas. Eu podia custar, botar um pouquinho mais alto aí pra mim. Gustavo está hoje na mesa porque o Olavo abandonou o barco.
O Olavo, né?
A patroa chamou.
Claro. Fez assim. Vem, Olavo.
Vem, Olavo. Vem, Olavo. Daí estou correndo lá. Mas estamos durante a competência do Gustavo aqui na mesa.
O Gustavo que é nosso guitarrista, né? Temos um músico aqui.
É guitarrista? A gente só falando de
guitarra. É, poxa. Você
pegou o programa errado, cara. Mas... voltando aqui, ó, o caso das faixas, né? Então, na verdade, você podia enxergar as faixas, as músicas, onde estavam gravadas as músicas. E você chegava no toca-discos, na picape, né?
Isso. Encaixava a agulha,
encaixava
no,
agulha...
no sulquinho, que era a divisão de uma faixa para outra.
Exatamente. E aí você ouvia a música que você queria. Você colocava na picape garrar,
nossa.
Pegava agulha sure e colocava na agulha. Não? Você lembra disso ou não? Garrar e sure. É.
Agora, o do cacete desse tipo de álbum, o do Jethro Tull, que você não gosta, também tem um álbum assim, só com duas músicas. O Viagem ao Centro da Terra eram duas músicas, era a música do lado A e a música do lado B.
E no caso do Jethro Tull só tinha o Aqualung só. E mais
não,
nada,
não, o Thick as a Brick, que é anterior, é posterior, também só tinha o lado B. E com esses dois álbuns eu tinha uma coisa especial.
É.
Eu conseguia quando eu já gostava a música, como não tinha a divisão, quando eu já conseguia mirar pra encaixar no trecho que eu gostava.
Só no trecho? Você já
só
sabia?
Só de olhar assim, aqui. É aqui que encaixava.
Era bacana.
Tinha
uma magia, mas...
Era uma magia, tinha uma relação muito mais próxima. Hoje você não brinca com isso, você põe o CD e roda, né?
Agora, assim, nós ficamos em dívida. O programa passado demorou tanto, né? Acho que a gente tava com tanta saudade, né, Robson, de falar e coisa. E tal.
Faz uns 15 dias, né? Então.
Exatamente. Que demorou tanto, foram 50 minutos. Não sei se as pessoas conseguiram baixar esse programa pesadíssimo que foi. Que a gente acabou devendo uma coisa para os nossos ouvintes. Que foi o bom e velho duelo de titãs.
É verdade.
Né? Que a gente sempre coloca aqui duas músicas maravilhosas,
né? Do bom gosto.
Como faz muito tempo que a gente não ouve, eu gostaria de colocar Sônia Rocha.
Lógico.
Principalmente uma música de Sônia Rocha, que linkada à história que acabamos de contar do show do Rick Wakeman em Buenos Aires.
Meu Deus do céu.
Então, a música que nós vamos ouvir
hoje. Tem coisas que são cósmicas, as coincidências.
Essa coincidência é muito grande. Então, nós vamos ouvir hoje uma música de Sônia Rocha chamada Buenos Aires, que vai competir no Duelo dos Titãs com outra música. Então, vamos pegar este agudo aqui do Sir Gallagher que está tocando e vamos emendar direto com Buenos Aires para ouvir
Duelo de Titãs.
A musa Sônia Rocha.
Olha, um tecladista.
Que maravilha.
Começamos com um arranjo óbvio.
Né? Olá.
Meu Buenos Aires. Tens uma carta escondida.
Que saudade dessa voz.
No jogo da vida. Tens um tango em cada esquina. Tem tango de Corrientes. Até o caminho. Tua música me fascina. Tua dança é sensual.
A rima é perfeita.
Pela 9 de julho.
Vamos lá.
La Calle Florida. La Boca e Caminito.
La Boca e Caminito.
Nossa. Partirei com saudade.
É onde fica o Boca Juniors.
Buenos Aires, querido. Não te esqueço jamais.
Maravilhosa, ela. Fazia tempo que os nossos ouvintes não tinham a voz e o talento de Sônia Rocha.
É uma...
Hã?
O que você acha? Primeiro contar essa tendo com ela, Gustavo. Qual é a tua impressão, por favor?
Sônia Rocha.
O que você acha de Sônia Rocha?
Opa.
Atenção. Tá, então tá certo. O cara já entendeu o conceito dela.
Sônia Rocha, a primeira e única.
Na verdade, a gente criou esse programa... Pra falar da Sônia Rocha. O resto é enrolação.
Na verdade, foi uma promessa que o produção fez. Bom, então vamos disputar. Vamos ver o que as pessoas despreferem. Se é.
Perfeito.
Buenos Aires com Sônia Rocha, ou então um estreante aqui.
Estreante.
Que é Cisso Gato.
Cisso Gato.
Com Eu Sonhei com John Lennon. Podemos mudar a faixa pra.
Porra,
Cisso Gato. Então, vocês prestaram atenção no Buenos Aires de Sônia Rocha. E agora nós vamos com o Cisso Gato, Eu Sonhei com John Lennon.
Duelo de Titãs.
Lá vai.
Peguem o saquinho pra vomitar.
Isso. Olha lá.
Então, depois de Rick Wakeman, esse teclado não dá, cara.
É verdade. Esse é o Rick Wakeman. Depois disseram pra ele que para de beber e começou a tocar assim. Ó.
Ontem. Eu sonhei com John Lennon.
John Lennon!
John Lennon!
E no sonho ele me falou.
Puta que pariu, isso é uma maravilha.
Cisso! Tão querendo te censurar. Te impedi até te cantar. Mas não fique triste, não. Saiba. Estou sempre a seu lado.
Não.
Também fui criticado. Fui em frente e venci.
Ó,
nossa senhora.
disso.
Se isso é abençoado por
nunca
João Lennon.
Nunca pense não,
ele tem um encosto do João Lennon, é isso?
Viva sempre a cantar.
Que é isso?
Nossa, cara.
Siga sempre a sorrir.
Maravilha.
O que eu posso dizer de um cara desse, velho?
John.
John. Esse... Olha lá, ele conversa com o John.
De repente se despediu.
Ó. Oh.
Disse... Se isso eu já vou.
Se isso eu já vou.
Ouça os conselhos que eu te dei.
Os conselhos.
E as músicas que eu cantei.
Muito bom.
E comigo ele até brincou você e é falou. Se isso você não percebeu. Você canta melhor que eu.
Ah, não, não.
Mas meu cabelo é melhor.
Eu não acredito.
Ciso,
o Ciso canta melhor que o John Lennon.
E o
você
cabelo
não
melhor.
Não percebeu.
Não, mas o cabelo é do John Lennon melhor.
Você
ah, é?
Canta melhor
lá.
Que eu.
Você canta melhor que eu?
Mas meu cabelo é melhor.
Ah, tá.
Imagina o cabelinho de bombril que tem o Ciso. Hã? Deve ser uma
que
coisa
que
ali.
O que eu posso dizer de um cara coisa... desse?
Bom, então... Por favor, ouvintes, votem ou Buenos Aires com a diva Sônia Rocha, ou então Eu Sonhei com John Lennon, do Ciso Gato.
Eu queria censurar esse cara de respirar, né? Porque, meu...
Esse, o rapaz que tem o encosto do John Lennon. Isso é muito bacana. Então, pra...
Tamo bem, viu?
Vamos...
Tamo bem, viu?
E vamos colocar aqui de novo aqui um...
Coloca nessa faixa 7 aqui.
Track 7.
Aí, viu?
Não me falha a memória.
Aí vai um...
Rick Wakeman.
Ah, precisa.
Então, vamos deixar o Rick Wakeman rolando. E aqui, só uma coisa que faltou. É linda essa música, cara. É do cacete. Eu só queria ler aqui dois ou três e-mails que chegaram, porque chegam e-mails.
É, tem e-mail, né? Que é uma carga muito maior do que os comentários.
Exatamente.
É que a gente, né, tudo,
nada, né? Nada. Estão dizendo aqui o Jefferson José Pereira, dizendo: escutei o podcast sobre o cantor Charles Groisman e simplesmente adorei o som alternativo que ele fez com as músicas dos anos 70 e 80. Gostaria de saber se já lançou CD. Amigo, este cara, a gente não fez nenhum podcast sobre o Charles Groisman.
Eu nem sei quem é esse cara, Charles Groisman.
Eu também não sei.
Mas,
e ele pergunta pra gente isso. Pô, Jefferson, a gente não tem ideia, cara, do que seja isso. Não sabemos onde você ouviu o podcast.
É.
Eu acho que você mandou o e-mail pro cara errado.
Não, o cara ligou pro número, atenderam errado, ele contou a história da vida dele pra pessoa que nem conhece ele.
Provavelmente.
Desculpa,
então,
cara,
olha, o e-mail veio errado, Jefferson.
Mas.
Tá vendo?
Tente ser feliz.
Daí o cara reclamando, ei, pararam porque esse tipo de coisa e então... tal.
Ah, o Gustavo tá dando um toque aqui pra gente.
Por que, Gustavo?
O cara. É outro podcast que ele ouviu.
Outro podcast?
Som pra viagem.
E mandou pra gente?
Querido, você tá na rua certa, mas na casa errada.
Exatamente.
Mas continua ouvindo, continua, parabéns, você é um cara bacana.
Bacana,
seja feliz.
Jefferson. Não, mas eu queria ler um de um cara aqui, cara, do Lucas Augusto. Olha lá. Olá, Zé Luiz e Robson. Escuto o Se Não Me Falha a Memória desde o primeiro. Mas eu acho que nesse último cometi uma falha. Fui escutar o programa na academia. Que vergonha. Com aquela do anão gay do câncer no cu, eu literalmente me caguei de rir dentro da academia.
Olha só. Freada de garelha na cueca.
Não, mas
né?
Agora a dúvida é assim, imagina o constrangimento depois. Fiquei tipo um pimentão. Mas o me caguei.
Não, você tá falando que é literal.
É literal, cara?
Não, você é o literalmente aí.
É, ele riu muito, berrou com o fone no ouvido, as pessoas não entendiam o que eles estavam fazendo. É isso?
É, ou a gente pode pensar que ele teve aquela freada de moto na cueca.
Será?
É, pode ter feito.
Ou então manda de novo um e-mail aqui, Lucas.
Ouça o programa de fraldão.
É, ou esclareça aqui pra gente o que tá acontecendo, tá certo?
Fraldão com colã, né?
Exato, fraldão e colã vai combinar, fica saindo tudo pra fora, fica lindo.
Fica lindo. Mas legal, foi bacana. Não, o erro foi ele estar na academia. Comigo não acontece isso. Eu sempre estou na pizzaria, então não tem. Ir na academia já é um erro. Desculpa,
é verdade, é verdade. Né? É.
Tem que... no...
Bom, o único motivo para rir numa academia mesmo é estar ouvindo nosso programa.
É, não, não desculpa, né?
Olá. Rick Wakeman tocando. Tá.
Bacana.
Tá, tem um outro aqui. Do Daniel Augusto. Não, Daniel do Tato. Olá, faz tempo, né? Mas estamos aqui de novo com o Espaço Retrô, mas que legal.
Aí já
não, o merchandise eu já tinha feito.
Já
não,
fez.
Não.
Agora é só pago.
Ah, tem uma coisa bacana aqui que a gente nunca falou, mas é bem legal falar, que é o seguinte, o pessoal de uma universidade na Bahia,
uhum,
que é, eu vou dizer o nome da universidade, uma faculdade Hélio Rocha, em Salvador, né, tem um centro de tecnologia, e que queria disponibilizar, se não me falha a memória, no site lá da faculdade, a gente liberou, bacana, e tá aí pro pessoal, não sei se já está disponibilizado, que eu não entrei no site para ver depois, mas vamos ver depois no site www.heliorocha.com.br.
É, vamos ver se...
Falaram que iam disponibilizar, se não me falha a memória, pro pessoal aí de Salvador.
Viramos material didático, é isso?
Material didático, tá certo. Não é isso? Os dinossauros do podcast. Então estamos aqui falando. Enquanto isso, rola aí o nosso amigo o Rick Wakeman. Nessa faixa 7, que o Robson não colocou o nome na faixa, foi uma falha do Robson.
Eu acho que é Final alguma coisa.
Final.
Eu esqueci.
E é realmente Final, porque essa é a última música do programa de hoje.
É.
E, lembrando os ouvintes, é o seguinte, mandem os e-mails votando na Diva Sônia Rocha com Buenos Aires ou no Cício Gato.
Sim.
Que tem um encosto do John Lennon com a música Eu Sonhei com John Lennon.
Eu queria sugerir que nós encerrássemos o programa.
Pois não.
Com o muso substituto temporário de Sônia Rocha, que foi campeão absoluto nos últimos dois programas, que é o Rogério Skylab. A gente encerra com ele,
este
sem comentários.
Este animal chamado, né? Rogério Skylab. Vamos.
Porque não
lá.
Tem o que falar desse cara, né?
Não, não tem.
Põe, ouve e joga pedra.
É uma... É,
eu já me despeço desde já, né?
Desde já, porque depois...
não tem
chama,
que falar.
A música chama Carrocinha de Cachorro Quente. É. Então, pararemos aqui com o Rico Wakeman.
É.
Né? E entraremos para encerrar.
Despeço-me já, envergonhado.
Tchau a todos, porque vamos soltar esse negócio aqui do Carrocinho de Cachorro Quente, deixa rolar.
É.
E vocês, mas não tá valendo nesse duelo de trans.
Não, isso é apenas uma homenagem.
Ele é ó com cu. Ele é ó com cu.
Ó com cu.
Com cu mesmo. Com então cu. Lá vai. Carrocinho de Cachorro Quente, tchau para vocês. Até o programa número 20, que a gente promete novidades. Não
com
sabemos
certeza.
O que, mas novidades bacanas para vocês.
E quando gravaremos. Beijo.
Nem sei quando. Tchau, um abraço. Tchau.
Se me falha a memória. Uma carrocinha de cachorro quente. Espia só o vendedor. Olhar para um lado, olhar para o outro. Disfarça. Não vem ninguém. Ah lá, ele está enfiando a mão dentro da calça. Aquela mão que segura o cachorro quente. Ah lá, ele tá coçando o cu com a mão. Moça, ô moça, não compra cachorro quente, não!
Você lembra do como é o nome da...
Aquele... É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do... Tocava uma...
É, tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória...
Uma produção Podcast em Brasil.